Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Me acertaram. Então vamos falar dessa música, Tantos Como Areia na Praia. Esta canção me fez lembrar, irmãos, de um artigo da revista, saiu na revista Forbes. Um artigo muito interessante para nós evangélicos. No artigo, a pessoa que escreveu disse o seguinte, falando dos ricos atuais. A pergunta era assim, título do artigo. Se nós estamos tão bem, por que nos sentimos tão mal? Se nós hoje, os ricos de hoje, o pessoal da Forbes falando, né? Estamos tão seguros, tão bens financeiramente falando, por que que nós nos sentimos tão mal? Por que temos tantas neuroses, tantas síndromes? Por que precisamos tanto de psiquiatria, psicólogos? Por que temos tantas doenças emocionais e tudo mais? E o articulista se comparava nós, a geração dos ricos de hoje, com a geração dos seus pais, do passado, que tiveram que batalhar para conseguir sua riqueza. Eles não, eles herdaram tudo. E a conclusão dela, sabe qual foi? Essa pessoa é uma articulista que escrevia os discursos de Ronald Reagan. Uma pessoa escreve muito bem. Mas a pessoa falou, os nossos pais não tinham tantas doenças emocionais. Eles eram ricos também, mas eles não tinham tantas doenças emocionais como nós temos. Porque nossos pais tinham sempre em vista as coisas desse mundo, mas, acima de tudo, as coisas do mundo por vir. Eles tinham em vista que estamos aqui nesse mundo de passagem. Mas a vida para valer é a vida por vir. E ela fala dos hinos que os pais cantavam. Todos os hinos do passado terminavam falando do céu. A longevidade era menor, muitas pragas, doenças. As pessoas tinham mais consciência de que essa vida era mais frágil. Hoje em dia, há uma sensação de que estamos aqui para sempre, nunca vamos morrer, que a vida é essa vida aqui. E você vê que isso reflete-se realmente nos novos hinos que são feitos hoje de louvor a Deus. Poucos falam do céu. Como eu disse, a cada duas, três semanas eu estou fazendo um funeral. Na hora do funeral não tem música moderna apropriada para funeral. Quando chega no dia do funeral, você tem que ir para os hinos antigos que falam do céu. Poucos hinos modernos falam do céu. Porque nós não temos, mesmo nós evangélicos, não temos mais esse anseio pela presença de Deus, pelo céu. Nós estamos tão contentes e tão felizes com o conforto das coisas aqui na terra que a gente esquece do melhor, que é o céu. Ok, já deu certo aí? Vamos continuar então. Então vamos fazer o seguinte, para quebrar um pouco, né? Já preguei já 10 minutos aqui. Fique em pé e cumprimenta alguém que você não cumprimentou ainda. E daí nós vamos começar a mensagem de hoje. Fique em pé, cumprimenta alguém que você não cumprimentou ainda. Em nome de Jesus, dá um abraço nessa pessoa. Obrigado. Muito bom, vamos se assentar então. Que gostosa essa comunhão. Tenho certeza que Deus fica tão feliz quando Ele nos vê em comunhão, com alegria, nos cumprimentando, nos entrelaçando nos laços do amor de Cristo. Irmãos, nós vamos ler dois textos. Primeiro, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. E depois nós vamos ler também, quem é rápido e já acha logo, depois de achar Mateus, ache também Marcos, capítulo 16. Nós vamos tentar dar uma pincelada em Mateus e Marcos, em relação ao evangelismo e missões, o evangelho e evangelismo. Marcos 16, Mateus 28. Em Mateus 28, vamos começar no versículo 16. Em Mateus 28, começando no versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora Marcos 16. Marcos 16. Versículo 15 e 16. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Até aí. Irmãos, você e eu, quero crer que nós um dia fomos alcançados pela graça de Deus e nós passamos pelo milagre da regeneração, novo nascimento. Um dia nós nos encontrávamos num estado de rebeldia contra Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. E quando o Espírito Santo nos alcançou, através da mensagem, da pregação do Evangelho, ele operou um milagre em nós, ele abriu nossos olhos e nós passamos a ver coisas nesta vida e neste mundo que a gente não conseguia ver antes. Ele abriu nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, ele abriu nosso coração, nosso entendimento para as coisas espirituais, para a palavra de Deus, para a própria existência de Deus. O Espírito Santo concedeu a nós arrependimento verdadeiro, concedeu a nós a fé salvadora em Jesus Cristo. Efésios fala que a fé é dom de Deus, não é uma coisa que você nasce com aquilo, é dom, é um presente que Deus lhe dá. O Espírito Santo lhe deu um coração novo que é capaz de amar a Deus, sua palavra e sua família. Marca da conversão é que, de repente, você que não ligava para a igreja, você agora se importa com a igreja, você quer estar junto com a igreja, isso é marca de salvação. É o que o Espírito Santo faz no coração de todo regenerado. Agora, o que acontece com você? Você regenerado desta forma, coração aberto para as coisas de Deus, para o povo de Deus, para a palavra de Deus, o que você agora mais deseja é estar na presença de Deus. A sua oração muitas vezes é como a oração dos filhos de Corá, lá no Salmo 42, você diz e até chora dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Vamos falar juntos esse anseio da alma de todo cristão? Vamos ler juntos? Como suspira a corça pelas correntes das águas. O cristão verdadeiro, na sua conversão, na luta contra o pecado, vendo o pecado ao seu redor, vendo o pecado mesmo ainda na sua vida, ele desejando santificar-se mais, desejando ser mais igual a Cristo, ele anseia pela presença de Deus. Ele não vê a hora de estar face a face com o Pai, com a congregação dos justos. Agora é uma pergunta que eu faço. Nós queremos muito estar com Deus face a face. Mas será que Deus deseja estar conosco face a face? Será que esse desejo, esse anseio de estarmos juntinhos é recíproco? E se é, Por que que Deus não nos leva para estar na presença dele logo? Por que, se ele quer tanto estar conosco como nós queremos estar com ele, por que que ele nos deixa aqui na terra? Para a gente aprender mais Bíblia, se preparar para então poder um dia ir para o céu, é para isso? Eu acho que não. Eu acho que lá no céu tem professores de Bíblia muito melhores do que os que tem aqui na terra. Lá tem Abraão, lá tem Salomão, lá tem Paulo, Davi, Esdras, tem João Calvino, tem Spurgeon, tem tantos, os melhores teólogos estão lá no céu. Ficar aqui na terra para aprender mais Bíblia não seria o motivo pelo qual Deus nos deixaria um tempo ainda aqui? Por que que Deus não nos leva para a presença dele, se ele nos ama tanto? Nós o amamos, nós o queremos, nós o desejamos. Por que que ele não nos deseja também? Por que que no dia da sua salvação Deus já não falou: ok, meu filho, agora você pode vir para a minha presença? Por que Deus nos deixa aqui na terra? Para desfrutar comunhão com os irmãos, aprender a estar vivendo em comunhão com os irmãos? Acho que não. Os melhores, ou a melhor comunhão é lá no céu. A comunhão aqui na terra é legal, é boa, mas se a gente ficar junto muito tempo, imagine ainda mais pastores. Se a gente começar a morar aqui um ano, dois anos, juntos nesse acampamento, a gente vai criar três igrejas aqui, ou mais. Né? Porque a comunhão nossa aqui na terra é imperfeita ainda. Alguém falou assim: a comunhão com os santos, lá no céu, será glória. Mas aqui na terra é outra história. Não é? Aqui na terra é difícil. Por que que Jesus deixou seus discípulos, nós, aqui na terra? Por que que ele não nos leva para estar com ele? O Senhor Jesus, em Mateus 28, responde essa pergunta. Ele não nos deixa na dúvida. Jesus fala: indo, portanto, enquanto vocês permanecem aqui, eu vou deixá-los aqui por um tempo, vocês façam discípulos de todas as nações. É como se Jesus dissesse: sim, nós em breve estaremos juntos por toda a eternidade, mas por hora, por um tempo, eu quero que vocês permaneçam e cumpram a sua missão de evangelizar, de alcançar outras pessoas, para que quando vocês partam desta vida, vocês levem outras pessoas com vocês para a eternidade. Ele fala: fazei discípulos, busque novos seguidores para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo porque nós vamos ficar por um tempo separados do Senhor Jesus. Busque discípulos, novos discípulos, seguidores para Jesus Cristo. Busque discípulos de todas as nações. Não só os portugueses, não só os brasileiros, não só os africanos, de todas as nações. Se ao lado da sua igreja Deus colocar, como tem colocado ao lado da igreja do pastor Ferreira, vários prédios com africanos, vamos, como igreja, abraçar esses irmãos. E vamos evangelizar esses prédios, não vamos ficar selecionando só portugueses aqui, só africanos ali, não. Quando Deus, Jesus fala: fazei discípulos de todas as nações, ele está falando: eu quero que você faça discípulos sem acepção de cor, sem acepção de cultura, raça, língua, tradição religiosa, situação econômica. É como se Jesus estivesse dizendo assim: no meu reino, todas as distinções presentes devem ser eliminadas. Fazei discípulos de todas as nações. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou reverter, através da grande comissão de evangelismo, eu vou reverter aquilo que eu fiz lá na Torre de Babel, separando as nações. Agora, no reino de Cristo, eu vou unir as nações outra vez, num só batismo, num só Senhor, numa só fé. Depois ele fala que, além de nós estarmos fazendo discípulos de todas as nações, nós deveríamos batizá-los, envolver essas pessoas que se tornam discípulos de Cristo numa igreja local. E além de batizá-los, nós temos que discipulá-los, nós temos que ensiná-los a guardar todas as coisas, que significa levar esses convertidos, esses discípulos de Cristo, a conhecer e obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Obviamente, isso requer ensino teórico, requer exemplo por parte dos líderes, por parte do discípulo de Cristo, por parte do pastor da igreja. Então, qual o propósito para a sua vida aqui na terra durante esse tempo, enquanto você está separado de Deus? Durante o tempo que Deus te mantém aqui nesse mundo, qual o propósito da sua vida aqui na Terra? O Catecismo de Westminster falava: o seu propósito de estar a viver aqui na Terra é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar sua presença. Mas a resposta mais específica está aqui em Mateus 28. Seu propósito, a razão por que Deus te dá comida, bacalhau, arroz, feijão todos os dias, te dá aluguel, te dá casa, carro, roupa, te mantém vivo aqui na Terra com saúde, é para você glorificar a Deus, fazendo discípulos, evangelizando, promovendo missões. Esse é o propósito, essa é a razão por que Deus investe tanto em você e porque Ele te deixou aqui e se mantém ainda, de certa forma, separado de você. Então, uma resposta mais específica é o motivo porque Deus te deu um emprego, casa, trabalho e te mantém aqui na Terra como salvo, como discípulo dEle, é que você faça outros discípulos, que você saia levando pecadores, procurando levar pecadores a um relacionamento correto com Deus. Fazer discípulos. Fazer discípulo é levar a pessoa a se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Uma pessoa abraçar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E quando a pessoa faz isso, ele é colocado num relacionamento correto com o próprio Pai, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Depois, o motivo por que você está aqui no mundo não é só para fazer discípulos, levar as pessoas pecadores a um relacionamento correto com Deus, mas levar pecadores a um relacionamento correto com a igreja local, porque a ordem fala, faça discípulos e batize esses discípulos. E a gente sabe que o batismo é uma introdução à igreja local. Batismo é um testemunho público, uma profissão pública de fé, uma declaração pública de fé, mas é também um ritual, é também uma ordenança que nos liga a uma igreja local. Ninguém é batizado para ficar sozinho, vivendo nesse mundo como cristão autônomo. Depois, qual a sua missão de estar aqui na Terra? Fazer discípulos, batizando, levando esses pecadores a um relacionamento correto com Deus, com a igreja local. E, em terceiro lugar, levando pecadores a um relacionamento correto com a palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas. Em João 8,31, Jesus definiu os discípulos verdadeiros desta forma: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Tiago 1,22 fala: sejam praticantes da palavra e não apenas estudantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o nosso papel, a razão por que eu existo aqui na Terra, o motivo da minha estada aqui em Portugal, no Brasil, aonde Deus me manter nessa vida aqui, é fazer discípulos, é evangelizar, é alcançar pecadores e levá-los a ter um relacionamento correto com Deus, com a igreja de Cristo e com a palavra de Deus. Silas, isto que você está fazendo não é forçar o texto bíblico, falar que esse texto está falando comigo, quando é claro no versículo 11 que Jesus está se dirigindo aos 11, e não a mim, não a você, não a todos os cristãos. Pastor Silas, você não está forçando a barra, não está pegando um texto da Escritura e querendo agora jogar isso para nós, como se fosse a palavra de Deus para nós aqui? Realmente você tem razão. No versículo que nós começamos a ler, o 16, Jesus fala, ele começa falando com os seus 11, os discípulos. Eles estão adorando a ele, e essas palavras são dirigidas aos 11. Mas note, em primeiro lugar, que esta ordem de Cristo para os 11 apresenta uma missão além do potencial de vida deles. Eles, os 11, não tinham condições de ir pelo mundo inteiro. Segunda coisa, note que esta ordem que Jesus dá para esses 11 inclui uma tarefa cuja duração ultrapassa a duração de vida deles também. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está falando ali não só para os 11 discípulos, mas para todos os seus discípulos. Por esses dois motivos. Portanto, aplicar esse texto para os discípulos de Cristo hoje, para nós aqui hoje, não é forçar a barra. E tem mais ainda sobre esse texto, meus irmãos. O texto deixa claro que você e eu não podemos deixar de evangelizar e promover missões. A gente não pode se omitir quanto a isso, por três motivos. Primeiro, por causa da natureza cristocêntrica desta ordem. No texto fica claro que essa ordem de ir fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los todas as coisas da palavra de Deus, esta ordem ela está sanduichada pela natureza cristocêntrica. Ela começa com a visão do Cristo exaltado. Antes de Jesus dar essa ordem, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele dá essa missão, ele dá essa grande comissão, e ele termina, ele encerra a grande comissão, passando a visão da onipresença eterna e garantia de Cristo, da sua autoridade. Ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele termina, ele começa a visão falando da sua autoridade, e ele termina falando da sua onipresença. Ficar indiferente a essa ordem é ficar indiferente a algo muito importante aos olhos de Deus. Logo que eu me converti, me ensinaram um versículo do livro de Salmos que eu memorizei, que fala, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Qual que é o desejo do coração de Deus? Se você observar o ministério de Jesus, você vai ver que ele começa evangelizando, ele começa chamando discípulos, fazendo discípulos, ele começa falando para esses homens, vou fazer de vocês pescadores de homens, e ele morre, ressuscita, e as últimas palavras de Jesus também têm a ver com evangelismo. Fala, permanecei aqui e esperem pelo Espírito Santo, vocês vão ser revestidos de poder para poder, então, ser minhas testemunhas. As primeiras palavras de Jesus têm a ver com missões, evangelismo, e as últimas palavras de Jesus têm a ver com missões e evangelismo. Evangelismo, missões, alcançar outras vidas com o evangelho, é algo muito precioso aos olhos de Deus, ao coração de Deus. E eu creio que se você quer agradar-se do Senhor, você tem que se agradar daquilo que agrada a Ele. Você tem que se agradar de missões, de evangelismo. Se você for um cristão evangelístico, evangelista, você vai estar no centro da vontade de Deus. Você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu creio que a igreja, e eu tenho dito isso poucas vezes, preciso dizer mais vezes para a minha igreja, Deus tem uma bênção especial para igrejas que têm visão missionária, visão evangelística. Eu tive o privilégio de participar de uma igreja nos Estados Unidos quando eu fui para lá para estudar. Uma igreja que o que me chamou a atenção foi logo que você chega na igreja, no saguão da igreja, tinha fotografias de casais, de missionários ao redor do mundo. Pelo tamanho da igreja, tinha missionários demais ali. Não eram 3, 4 casais, eram 20, 30 casais ali, espalhados naquele saguão, e eles colocaram nossos embaixadores ao redor do mundo. Esse era o título que davam a essas fotografias. E tinha aqui a fotografia do casal e o nome do país onde eles estavam sendo representantes desta igreja, representantes de Cristo. E sabe o que eu vi? Essa igreja tinha seus defeitos, tinha seus problemas, tinha suas politicagens, mas era uma igreja abençoada e continua sendo até hoje. E eu a resposta que eu dou para isto é porque é uma igreja missionária, uma igreja com visão missionária. Ela já começou assim e continua sendo assim. Eu creio que Deus tem uma bênção especial para igrejas que têm visão missionária. E tem uma bênção especial para cristãos que têm uma visão missionária. Fiquei muito contente de saber que ontem o Áureo e o Edivaldo chegaram atrasados para o jantar, não porque eles estavam arrumando o cabelo, não porque eles dormiram um pouco mais, mas porque eles estavam evangelizando a proprietária da pousada onde nós estamos hospedados ali. Eles chegaram atrasados achando que tinham perdido a janta já e realmente perderam as melhores coisas, já tinham sido comidas, mas eles estavam contentes, estavam felizes. Quando eu os vi chegando, eu estava terminando meu prato, eu fiquei naquela situação, puxa, eles não vão ter comida agora, ou vão ter, como que vai ficar essa situação, eles são meus convidados, eu fiquei naquela situação difícil, e eles estavam felizes. Eu falei, por que vocês estão felizes chegando atrasado? Deus nos deu uma oportunidade de falar com a Daniela. E eles estavam jubilosos, contentes, animados. Quando você fala de Jesus, quando você está motivado a falar de Cristo para outras pessoas, você fica cheio de ânimo. A sua vida sai daquela monotonia, sai da mediocridade. A pessoa que tem esse propósito, ele está no centro da vontade de Deus, ele está sempre vivendo uma aventura gostosa. Mas quando a gente se esquece do propósito de Deus, porque devemos estar aqui nessa terra, a gente começa a entrar em depressão, em tristeza, em frustração, em autocomiseração. Quando nós tiramos o foco de que estamos aqui para servir, assim como o Senhor Jesus veio para servir e não para ser servido, e ele falou, eis que eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Quando nós temos esse foco, somos felizes. Quando perdemos esse foco, começamos a brigar, a reclamar, dividir igrejas. Irmãos, eu sempre falo na minha igreja o seguinte, quando os nossos missionários vêm, e interessante que eles chegam na nossa igreja e eu vejo neles uma alegria, eu vejo neles uma paz, eu vejo neles assim, uma disposição para com a vida, que eu não vejo nos melhores empresários da nossa igreja, ou da nossa cidade. Eu vejo o grande empresário da minha igreja, eu vejo o grande empresário da minha cidade, ele está sempre com o rosto fechado, ele está sempre preocupado, tenso, ele está entrando no carrão dele, mas ele não está curtindo, parece que ele não está feliz, ele está sempre nervoso com alguma coisa, reclamando de alguma coisa. O missionário não. A pessoa que se deu totalmente para evangelizar, para servir a Deus, ele está de bem, com a alma, com a vida, com o próximo, com a igreja, com Deus. Por quê? Porque ele está no centro da vontade de Deus. E isso é algo que eu e você precisamos experimentar. E é tão fácil de sair dessa rota. É tão fácil. Vamos a continuar nossa conversa aqui. Por que eu não posso deixar de evangelizar, promover missões? Porque isso é uma ordem, é um imperativo, não é uma sugestão. E por causa da promessa ligada a esta ordem. O texto fala que tem uma promessa ligada a esse mandamento. A promessa é, quando vocês forem evangelizando e fazendo discípulos, batizando, ensinando, discipulando esse povo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa que está intimamente ligada à ordem dada por Cristo. A mesma coisa lá em Filipenses 4:19. Crentes ao redor do mundo gostam de Filipenses 4:19, porque fala assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Só que os crentes que citam este verso, muitas vezes não citam o contexto e não atentam ao contexto do versículo. O contexto ali é para uma igreja que está investindo na vida do missionário, investindo sacrificialmente, financeiramente, contribuindo fielmente, generosamente, para missões, para essas pessoas. Paulo fala, inspirado por Deus, que o próprio Deus suprirá todas as suas necessidades. Quando nós estamos interessados e focados no trabalho evangelístico, missionário, Deus supre nossas necessidades. O Rick Denham, filho do pastor Ricardo Denham, eu conheço muito bem o pai dele, trabalhei com o pai dele muitos anos. O Rick sabe quantas vezes o seu Ricardo entrou de cabeça num projeto, numa viagem, na publicação de um livro, sem dinheiro, sem condições, mas confiando no Senhor, orando. E Deus sempre, na última hora, ao nossa maneira de ver, Deus vinha e supria. Deus visitava a fiel, Deus visitava o ministério dele e abençoava, abria as portas. Providenciava a condução necessária, providenciava a passagem necessária, providenciava o fundo necessário. Como é gostoso viver no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então você não pode ficar fora disso, por causa da natureza cristocêntrica desta ordem, por causa isso é uma ordem, é um imperativo, e por causa da promessa ligada a esta ordem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Quando você for falar de Jesus Cristo para a dona da pousada, ali você vai sentir uma unção especial, você vai sentir uma presença especial, uma autoridade que você normalmente não tem. Você já viu isso? Já percebeu isso? Quando você, de forma séria se propõe a falar de Cristo para alguém, e você ora primeiro, e você se prepara, naquele momento, você recebe uma autoridade que normalmente você não tem. Porque naquele momento, de forma especial, Cristo está com você, no seu espírito. Quantas vezes eu escuto irmãos da minha igreja dizendo assim, eles chegam, igual os discípulos voltaram daquela missão dos 70, voltam contentes. Então, às vezes algum irmão da igreja, irmã, vai falar de Cristo para um parente que está enfermo, que eles nunca tiveram coragem de falar, mas agora eles estão conscientes que devem ir lá visitar, especificamente para evangelizar aquele querido, aquela, e eles voltam dizendo, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu comecei a falar, Deus foi colocando as palavras na minha boca, e foi conduzindo a conversa, e a pessoa até se emociona e chora, falando, eu não imaginava que eu teria condições de falar como eu falei, e assim acontece com nós, pastores, é ou não é? A gente às vezes sobe para o púlpito, e a gente se sente tão seco, se sente tão vazio, mas o Espírito Santo vem e sopra de uma forma linda, e a gente acaba falando com uma autoridade, um poder que não é nosso. Tem uma mulher que não é crente, mas ela gosta de ir na nossa igreja, e ela, outro dia, falou para minha esposa assim, eu gosto de ir na sua igreja, que às vezes eu vejo que o pastor Silas, parece que ele fica tomado. Eu falei, calma, cuidado. Não é centro espírita, ele fica, ela usou outra palavra, sabe, assim, tipo, parece que ele fica endemoniado, assim, no bom sentido, mas acontece isso mesmo, conforme você vai na palavra, a sua mente na palavra de Deus, e você tem rogado que o Espírito Santo te obedeça e tudo mais, deixa eu falar uma coisa sobre isso que é importante, irmãos, essa questão de sentir a presença de Deus, João Calvino falava que não tem como você fazer isso se você não estiver buscando santidade de vida no dia a dia. Pastor, não espera para o momento de pregar para então buscar a presença de Deus e senti-la e poder então ungido pregar a palavra de Deus. Tem que ser na segunda-feira, na terça, na quarta, tem que ser no passeio, na festa, tem que ser, busca santidade de vida. E quando você está nessa busca de santidade, de vida, não ser uma pessoa esquisita, mas ser uma pessoa separada nos pensamentos, nos propósitos, você vai então ter a alegria de sentir aquilo que as pessoas falam, a presença sobrenatural de Cristo, a unção do Espírito Santo. Mas vamos prosseguir. Porque se é tão maravilhoso ser usado por Deus, obedecendo sua ordem de fazer discípulos, de evangelizar o mundo, de alcançar as pessoas, por que é que nós somos tão tímidos? Por que é que nós somos tão tímidos? Por que é que a maioria dos nossos irmãos, irmãs, dos nossos membros de igreja, por que é que a maioria dos pastores falam pouco de Cristo para as pessoas? Por que é que nós temos vergonha? Primeira resposta a essa pergunta é temor dos homens. Infelizmente, nós temos essa praga chamada temor dos homens, medo de sermos rejeitados, medo do fracasso. Sabe por quê? Porque Deus nos criou seres sociais. Em Gênesis 2:18 fala que Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem fique só, e daí ele criou para o homem uma companheira, com a qual ele ia formar uma família, viver em comunidade. Nós fomos criados para viver uns com os outros. Alguém disse assim, assim como a Santa Trindade desfruta de uma vida de comunhão harmoniosa entre si, também existe no homem, criado à imagem e semelhança de Deus, este anseio por contato e envolvimento social com outros seres humanos. Desejo de amar, de ser amado, de ser aceito, cordialmente recebido, apreciado e estimado. Mas como entra o pecado na raça humana, esse anseio por vivermos em comunidade nos atrapalha, porque a maior parte das pessoas estão rejeitando a Cristo e Deus e sua autoridade. Quando você submete-se a Cristo, Deus e sua autoridade, você se torna um peixe indo contra a correnteza, contra o cardume. E você se torna um estorvo social, e você então é rejeitado pelos homens por causa de Cristo. Não porque você é esquisito, porque você é chato, porque você é diferente, mas por causa de Cristo na sua vida, os homens rejeitam você também. Jesus fala sobre isso em João 15, 18. E daí a gente, para não ser rejeitado pelos homens, a gente passa a não falar de Cristo. A gente passa a falar, ah, só vou apenas viver o Evangelho. E as pessoas vão ver Cristo em mim. Irmãos, está certo isso? Vou apenas viver o Evangelho, não vou falar nada. Eu vou chegar nessa pousada e vou apenas dar um bom testemunho, deixar uma boa caixinha. E não vou falar nada para Daniela. Está certo isso? Irmãos, esse temor aos homens, parece que Timóteo sofria desse medo. Você não está sozinho. Parece que Timóteo, o filho de Paulo, na fé, sofria desse medo. Mas Paulo desafiou Timóteo a crescer e a superar esse medo. Duas vezes na carta de Paulo a Timóteo, ele fala, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Timóteo, prega a palavra, cara. Em tempo e fora de tempo. E segundo a Timóteo 1,18, ele fala, não se envergonhe do Evangelho do Senhor. Qual é a solução para quem tem esse medo, esse temor? Qual que é a solução? Primeiro, peça a Deus que liberte você desse medo. Essa é uma oração que Deus vai se agradar em responder. Peça ao Senhor que Ele te liberte do medo dos homens. Segundo, medite em certas verdades. Por exemplo, medite na verdade, no princípio de que os homens estão morrendo em seus pecados. E somente o Evangelho de Cristo pode salvá-los do inferno. Medite na verdade que é Deus quem te nomeou e te enviou. Ele vai capacitá-lo. Ele vai te dar uma autoridade que você não tem na hora que você falar dele para as pessoas. Confia nisso, experimenta isso uma vez. Daí você vai ter coragem e vontade de experimentar uma outra vez. Terceiro lugar, medite no princípio que meu amor pelos homens e as minhas carências sociais, pessoais, não podem ser colocadas acima da minha devoção por Cristo. Medite no princípio, na verdade, que se você continuar buscando a aprovação dos homens, você não pode ser um servo de Cristo Jesus. Gálatas 1,10, Paulo falou, se eu estiver mais preocupado em agradar os homens do que a Deus, eu estou desqualificado. Esse é um problema, talvez você tenha, Timóteo tinha, mas ele precisava superar, você precisa superar isso também. Outra coisa, lembre-se que não há fracasso no trabalho evangelístico. Lembre-se que não há fracasso no trabalho evangelístico. O nosso medo, às vezes, de falar de Cristo para o patrão, para o funcionário, para o cliente, a gente tem medo da pessoa rejeitar Cristo e criar uma barreira entre a gente e a pessoa. A gente não quer fracasso, a gente quer fechar o negócio. A gente quer falar de Jesus e quer que a pessoa, na hora, já aceita Cristo, já demonstre interesse e peça uma Bíblia e se convide para ir na igreja. Mas, em Marcos 16, nós lemos que quando você evangeliza alguém, o sucesso é garantido. Quando você fala de Jesus e do Evangelho para um pecador, o sucesso é garantido. O que eu quero dizer com isso? Olhe Marcos 16 outra vez, olha o que diz ali. Temos aí, irmão. Olha, vamos ler de novo. Ó. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aí eu repetindo o que Mateus fala. Mas olha sobre o resultado do evangelismo. Ele fala assim, quando você evangelizar alguém, vai acontecer duas coisas. Ou a pessoa vai crer ou ele vai rejeitar. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. De uma forma ou de outra, Deus será glorificado. É isso que ele está dizendo, o resultado é garantido. Uns irão crer, irão se batizar, irão receber a salvação. Outros irão rejeitar, irão continuar condenados. Eles não vão ser condenados porque rejeitaram. Eles já estão condenados. Eles vão continuar condenados. João 3, 17 e 18. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. O mundo já está condenado. Certo? Tem gente que põe essa ideia. Não, os homens são neutros. Daí vem a pregação do Evangelho. Se aceita, é salvo. Se não aceita, é condenado. Não é assim. Já está condenado. Jesus vem E nós vamos, somos enviados por Jesus para pregar para gente que já está indo para o inferno, já está condenado, já está em rebeldia contra a autoridade de Deus. Se crer, é salvo. Se não crer, continua condenado. E o que Marcos está dizendo aqui é que aqueles que creem vão glorificar, através da sua experiência, o nome de Deus, testificando da sua grande salvação, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Serão salvos. Aqueles que rejeitam a Cristo, eles glorificam o nome de Deus, testificando da sua justiça, sua santidade, soberania, governo e autoridade. Segunda Coríntios 2, 14 e 15, passa a mesma ideia. Vamos ver, esse texto está ali, vamos ler juntos? Olha lá. Deus, leiamos, Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Paulo falou, você como evangelista, você exala o perfume de Cristo, o evangelho de Deus. Para quem crê, você é fragrância de vida para a vida. Para quem não crê, você é fragrância de morte para a morte. Deus é honrado dos dois jeitos. Ou como salvador, ou como juiz. Mas a mensagem do evangelho, o esforço evangelístico tem, então, resultado garantido. Ou você pensa que o pecador tem o poder de frustrar o Deus Altíssimo. Tem gente que tem essa noção, né? Que Deus é um onipotente coitado, que está lá no céu, meio que na beira da estrada, sentando, chorando. Ah, eu queria salvar os homens, mas não consigo. Olha, ele me rejeitou. Ah, eu vou sair no psiquiatra agora, né? Eu estou me sentindo rejeitado. Não é assim. Tem gente que acha que o pecador tem poder de frustrar o Altíssimo, glorioso, soberano e todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Tem gente que acha assim, Deus quer minha alma, o diabo quer minha alma. E eu sou maior do que Deus e do que o diabo. Eu decido o meu futuro. Diabo, eu vou te dar uma chance. Você vai ter o privilégio de me ter. Não, você não. Eu vou dar oportunidade, alegria de Deus e ter minha presença. E tem gente que chega na igreja com esse topete, não é? É terrível membro assim. Aquela pessoa que chega muito de cabeça erguida e chega, Pastor Silas, olha, gostei, fica a sua cara. Olha, estou aqui para ajudar, hein? Estou aqui para somar. Na outra igreja onde eu acabei com ela, não. Na outra igreja onde eu. Onde eu ajudava nisso, naquilo outro, eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar, eu estou aqui para somar. Pode contar comigo, a partir de hoje você vai ter o privilégio da minha ausência. Se precisar da minha presença nos cultos, se você precisar que eu abrilhante os cultos, me chame para cantar, sabe aquela pessoa que gosta de ter a primazia? É gente que acha que ele está dando uma... Ele fez um grande favor para Deus, aceitando Jesus Cristo, coitado, que estava do lado de fora do seu coração, passando frio e batendo na porta, falando, por favor, me deixa entrar. E eu abri a porta do meu coração, falei, ok, Jesus, entra, você está com frio, toma um banho, pode usar o quarto, come à vontade, eu vou te hospedar, coitadinho de Jesus. Não precisa mais ficar chorando, querendo entrar, mas não podendo entrar. Eu abri a porta do meu coração para você. A Bíblia fala lá, né, nós vimos em Atos 17, Deus abriu o coração de Lídia. É Deus que abre o coração. Aquele outro texto que fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém, os evangelistas costumavam usar esse texto. Ali é uma igreja apóstata. Uma igreja precisa, ela colocou Jesus para fora da igreja. Não é o pecador que está recebendo de Cristo Jesus, falando, por favor, me deixe entrar, eu não consigo entrar no seu coração, eu não sei abrir a porta do seu coração. Não é isso. O coração do homem está morto. O Espírito Santo é que vem e dá vida. Jesus, quando ele quer, ele arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne ali. Essa é a salvação. Irmãos, essa questão de que é difícil para nós compreendermos, mas esse negócio de que o trabalho evangelístico tem resultado garantido. Ou a pessoa aceita e glorifica a Deus na salvação, ou a pessoa rejeita e glorifica a Deus na sua perdição. Esse é um conceito que nos deixa meio assim estranhos. Mas esse é um conceito que inspirava e animava o Senhor Jesus a pregar o Evangelho. Porque lá em Mateus 11, antes dele falar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala sobre esse conceito aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11. No versículo 20 a 24 de Mateus 11, Jesus ele denuncia as cidades impenitentes. Betsaida, Corazim e outras lá, que não aceitaram a sua mensagem. Você já viu isso daí? Olha lá, Mateus 11. Interessante como a gente tem a capacidade de pular certos trechos da Bíblia e só ler o que interessa, o que é gostoso, o que é palatável, o que faz bem para os nossos ouvidos. Ninguém, eu nunca vejo um pastor pregando sobre esse texto, só vejo pregando sobre Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós. Mas ninguém prega sobre Mateus 11, 25 a 26, por exemplo. Por que que eles pulam esse texto? Porque incomoda o coração do ser humano que é orgulhoso e que acha que tem domínio e de controle sobre o seu destino. No 25 e 26, Jesus fala naquela ocasião, Jesus disse, perdão, antes disso, nós temos no versículo 20 a 24, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E que Jesus fala? Ele fala, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo aquelas cidades já teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que naquele dia, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para você. E daí, no versículo 25 e 26, Jesus fala assim, naquela ocasião, quando essas cidades rejeitaram a mensagem do Evangelho, disseram não para a graça de Deus, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste, quem que escondeu? Deus, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. E logo em seguida, Jesus afirma mais uma vez a soberania de Deus na salvação de pecadores. No versículo 27, ele fala, tomem, versículo 27, ele fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E daí Jesus estende, então, o convite da salvação. Ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Veja que esse convite de Jesus aí é condicional. A gente fala, ó, esse convite é para todo mundo. Não é para todo mundo. Esse convite tem uma cláusula aí. Vinde a mim, todos os que estão cansados da sua vida no pecado, da sua vida de resistir a Deus. A maioria dos pecadores não está cansado de ser rebelde contra Deus. A maioria dos pecadores não está cansado do seu pecado, do seu vício, da sua prepotência, do seu orgulho. O convite não é para ele, é para quem está cansado, para quem pelo Espírito Santo foi desperto para ver a sua ignorância, a sua forma fútil de viver. Irmãos, concluindo, quando um pecador rejeita e zomba de Cristo, ele está glorificando a justiça e o juízo de Deus. Mas eu quero fazer aqui uma anotação extra. Cuidado para não se enganar. Porque, às vezes, os pecadores, a princípio, eles rejeitam e zombam. Mas, posteriormente, passa-se um ano, dois, 10, 20, aquele pecador que rejeitou hoje vem a crer amanhã. Então você, com essa sua teologia da soberania de Deus na salvação, que eu tenho e talvez você tenha também, cuidado para não se precipitar nos seus juízos. Falando, ah, minha mãe, já falei para ela 4, 5 vezes, ela não quer nada com Deus, ela não é uma eleita, ela está glorificando a Deus pela condenação, ela vai para o inferno. Cuidado. Muitos disseram isso acerca do ladrão à direita de Cristo na cruz. Eu achei interessante, ontem à noite, 2 horas da manhã, eu estava vendo isso aqui, que o ladrão na cruz, de acordo com Marcos 15:32, ele a princípio também insultava o Senhor Jesus na crucificação. Fala que os dois malfeitores falavam: Jesus, se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Ele estava zombando de Jesus ali. De repente o Espírito Santo soprou no coração dele. Soprou aquele sopro poderoso, ungido, e abriu os olhos dele, e regenerou aquele homem. E aí começou a conversão daquele homem. Foi aí que ele começou a se sentir incomodado, ele começou a ver Jesus como rei, Senhor. E esse homem ali clamou pela misericórdia de Cristo e foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a multidão que não viu os últimos minutos de vida desse homem, certamente dizia: oh, aqueles dois malfeitores estão certamente no inferno, indo para o inferno. E essas pessoas já chegaram no céu. Eu imagino que muita gente que estava ali na crucificação, ao chegar no céu, passeando pela avenida principal do céu, viu o malfeitor vindo e olhou e falou: o quê? Você aqui? Nossa, mas você não é malfeitor? Você não era aquele bandido, aquele assassino que foi crucificado lá de Jesus, estava zombando de Jesus lá? É, mas no último minuto o Espírito Santo me alcançou. Tem muita gente que é alcançada no último minuto. Então você, cuidado, evangelista, para não cair nesse juízo precipitado de falar: ah, rejeitou uma vez, duas, três vezes, não é eleito, não vou falar mais de Cristo para ele. Não, não é assim. Eu tenho uma experiência interessante. Há 5 anos atrás, quando nossa igreja estava reformando o prédio, o pintor que veio lá, chama Walter, o apelido dele é Vateca. O Walter vinha com os seus funcionários pintar a fachada da igreja, e eu ia lá todos os dias para dar uma olhada, ver como estava ficando, se está ficando bonito, se está ficando do jeito que a gente queria ou não, tal, tal, tal. E eu conversava com o Vateca e eu convidava ele para vir para conhecer nossa igreja, visitar nossos cultos, falava para ele de Cristo, e ele zombava, na frente dos seus funcionários ele zombava. Ele falava assim: lá no Brasil é costume, quando um empreiteiro, quando uma pessoa que faz construção tem os seus funcionários lá, eles ficam pedindo que o patrão, que o proprietário do prédio, pague para eles um churrasco com cerveja, bastante bebida alcoólica, para eles terem uma festa na sexta-feira, que é o último dia da semana, dia do pagamento. E ele fala: pastor, o senhor pagar umas cervejas para nós aí sexta-feira, quem sabe domingo eu venho. E não queria saber de nada. Falava de Deus para ele? Nada. Mas, há 2 meses atrás, eu tive o privilégio de ver o Vateca dando o seguinte testemunho, em frente de toda a igreja. Eu tive o privilégio de batizá-lo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele dia, o Vateca chegou na frente da igreja e falou assim: primeiro ele chamou os irmãos que o ajudaram a chegar a Cristo, que é o pessoal da sua célula, do seu estudo bíblico. E depois ele falou: quando eu vivia no mundo, eu tinha muitos amigos, pois eu gostava de pagar, de bancar festas, churrascos e cervejas. E foi nesse ambiente que eu tentei formar minha família. Mas sem Deus, sem igreja e sem os princípios da palavra de Deus, meu casamento foi destruído. Minha esposa me abandonou por outro homem. E com a separação, eu me vi financeiramente no fundo do poço e emocionalmente também. Nesta hora, os amigos sumiram. Sem esposa, sem dinheiro, os amigos sumiram. Mas Deus se aproximou de mim. Nesta época, eu estava pintando a casa de um irmão desta igreja. E lá, a sua esposa aconselhou-me a buscar a Deus e a falar com um irmão da igreja chamado Claudemir, pois esse irmão já tinha passado por uma situação pior do que a minha quando ele veio a Cristo. Esse irmão foi traído também pela esposa. Então foi o Claudemir, esse irmão, que me trouxe para a igreja. E os irmãos da célula do grupo de estudo bíblico me ajudaram a superar meus traumas. Considero esses irmãos como minha família. Também Deus me deu sabedoria para encontrar força no amor dos meus filhos. Deus me desafiou a me acertar com Cristo e a criar os meus filhos dos caminhos do Senhor, para que eles não venham a passar pelo que eu passei. Graças a Deus, esses meus filhos amam vir à igreja e ler a Bíblia. Muitas vezes são eles que me animam e até puxam a minha orelha, me corrigem. Através da classe de discipulado com o pastor Silas, eu aprendi sobre o Evangelho de Cristo. Entendi que sou pecador e que são os meus pecados que me separam de Deus, mas que Deus também amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tendo crido em Jesus como meu Salvador, decidi também me batizar e me afiliar a esta igreja. Pela graça de Deus, minha vida está sendo restaurada. Vejo que eu e meus filhos temos sido curados e fortalecidos em Cristo. Profissionalmente, Deus tem me abençoado. Devagar as coisas estão se acertando. Tenho a certeza de que com Deus eu tenho um futuro abençoado à minha frente. E o meu verso favorito é 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Irmãos, eu tenho tido vários privilégios que eu jamais imaginava ter nessa vida. Um deles, por exemplo, foi poder fazer um curso de um mês no Havaí, estudar nos Estados Unidos, poder fazer essa viagem com a Fiel, estar com vocês aqui pela segunda vez. São privilégios. O privilégio de poder comprar um carro novo, um carro zero. É uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria esse privilégio. Deus tem me dado esses privilégios. Mas eu quero dizer isso, sabe por quê? Para dizer para você que todos esses privilégios de viajar, de comprar carro, de fazer isso, fazer aquilo, de falar em conferência, não podem ser comparados com o privilégio de ser usado por Deus para pregar o Evangelho, de ser usado por Deus para batizar pessoas, para levar pessoas a professar Jesus, como eu vi o Vateca fazendo e 20 outros fazendo a mesma coisa. Toda vez que eu vou batizar essas pessoas, vem uma alegria que transborda no meu coração, e muitas vezes do batistério eu não consigo nem falar o que eu deveria falar ali, e as lágrimas correm de alegria. Eu nunca chorei quando eu comprei um carro, meu primeiro carro novo. Foi gostoso, foi legal. Comprei o carro novo, cheguei lá, eu não fiquei... Oh! Eu queria tanto isso desde criança. Não fiquei chorando. A alegria não foi tão grande assim, mas o dia que eu batizei minha filha, por exemplo, cada uma delas, eu ia falar, não conseguia falar, porque a voz ia embora. O coração transborda de alegria ver um pecador. Você tendo o privilégio de ser cooperador com Cristo e levar um pecador a se reconciliar com Deus, se acertar na vida. Irmão, ser um evangelista é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Não há nada que dê mais prazer do que isso. Por que que você está aqui nesse mundo? Por que que Deus ainda não te levou, como já levou tantos outros? Porque Ele quer usar você. Ele quer que você esteja no centro da vontade dele, evangelizando, alcançando um amigo, um parente, alcançando um colega de trabalho, alguém talvez que está na sua igreja, mas não é salvo ainda, leva o nome de membro, não é salvo ainda, você pode se aproximar dessa pessoa e discipulá-lo. Deus quer que você aqui na terra glorifique a Ele e desfrute da sua presença. Como? Glorificando Deus, evangelizando, promovendo missões, alcançando outros pecadores com a mensagem do Evangelho. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos dar tanta instrução nesta manhã. Senhor, ajuda-nos a aplicar isso às nossas vidas. Tira de nós, Pai, o medo da rejeição dos homens. Nos dá, Senhor, ousadia no Teu Santo Espírito, Senhor. Nos dá unção, nos dá sabedoria. Nos dá, Senhor, até mesmo simpatia, jeito, Senhor, para falar com as pessoas de forma sábia, Senhor. De forma a tocar os seus corações, Pai. Nós sabemos, Pai, que esse mundo jaz no maligno e por isso temos tantas carências, tantas necessidades, por isso tem tanta coisa errada ao nosso redor, por isso tem tanta gente, Senhor, sofrendo ao nosso redor, porque vivem sem o Senhor, estão, Senhor, quebrando os teus mandamentos, Pai. Ajuda-nos a usarmos tudo isso como oportunidades, Pai, para estarmos evangelizando e alcançando essas pessoas com a mensagem de esperança, de salvação que há no Evangelho de Cristo Jesus. Assim nós pedimos por nós, pedimos por nossas igrejas e te agradecemos. Amém. Amém.